A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
No programa de hoje, estamos debatendo o fenômeno brega. Temos como convidados os professores Antônio Marcos Alves, do IESP, e Josinaldo Malaquias e Bertrand Lira, da UFPB. Professor Josinaldo, para que o público entenda melhor, o que é o KIT?
Olha, o KIT foi um movimento que precedeu... Pronto, o KIT é o brega em alemão, para a gente ver aqui. Vamos explicar aqui. Quer dizer que antes... para ficar uma coisa até mesmo soando bem no meio acadêmico, então se chamava de KIT. É onde a gente vai estudar aqui com os teóricos da comunicação. E este KIT aqui, ele vai ser resgatado justamente pelo tropicalismo. Que o tropicalismo, ele chega ali, essa cultura de plástico, esta coisa de Coca-Cola, este consumismo exacerbado e alienante. Então, tudo isso o tropicalismo, ele vai ironizar. E vai justamente ver o valor do brega. Porque nós sabemos que quando se fala em brega, tem um preconceito muito grande. Preconceito esse que se tinha também com Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, que era considerado bregas. E é Caetano Veloso, e é Carlos Imperial, numa cachaça mal tomada, que chega e coloca ali no ar que os Beatles iam gravar Asa Branca. Ou tinham gravado Asa Branca. Então, Luiz Gonzaga passou a ser este fenômeno e ser a expressão da voz nordestina, do canto popular, e deixou de ser brega e passou a ser um clássico. Porque nós sabemos que o brega, ele sofre esses processos de mutação. Agora, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que o brega, a característica fundante dele é que ele sempre se remete aqui a um passado nostálgico, aqui a uma ancestralidade de felicidade que hoje foi perdida durante aqui a selva de pedra da cidade. Uma coisa que vai ser muito bem mostrada num livro de Duval de Albuquerque Muniz, denominado A Invenção do Nordeste.
É importante isso que o professor Josinaldo lembra, porque, na verdade, assim, nessa expressão brega, a gente consegue perceber uma série, até parte da história da cultura brasileira, pelo seguinte motivo. Inclusive, agora, há uns 4 ou 5 anos, o Paulo César de Araújo escreve um livro muito bonito que chama exatamente Eu Não Sou Cachorro Não. Esse livro foi publicado no ano de 2000 pela Record e ele coloca lá uma coisa muito importante. Durante um longo tempo, a crítica de música, a crítica especializada em música e cultura brasileira, esqueceu ou baniu, não colocava sobre o seu olhar nenhum dos grandes fenômenos da música brega no país. Então, se estudava isso desde os críticos José Ramos Tiorão, Tariq de Souza, Ana Maria Baiana, vários grandes críticos da música brasileira, estudavam Caetano Veloso, estudava Chico Buarque, estudava Gilberto Gil, estudava Milton Nascimento, mas estudavam a música popular brasileira, mas não conseguiam perceber esse fenômeno que estava, por exemplo, em Vando, em Dom e Ravel, em Agnaldo Timóteo, em Valdir Soriano, em vários outros grandes nomes do expoente da música chamada música cafona ou música brega, né? Quer dizer, e aí o Paulo César vai colocar isso de uma maneira muito bonita. Na verdade, o que a crítica faz é colocar debaixo do tapete, digamos assim, o próprio preconceito social, porque todos esses nomes que eu citei, eles têm uma origem pobre de classe baixa, que é uma das características do fenômeno da música, ou do comportamento brega, ou da cultura brega. Quer dizer, essa, o professor Josinaldo já se referiu a uma espécie de retorno à origem, retorno ao primitivo, uma espécie de retorno à espontaneidade. Então, Dom Ravel, por exemplo, vem de uma a dupla vem de uma classe social extremamente baixa. O Dom chegou a ser office boy, o Ravel foi vendedor de picolé, Agnaldo Timóteo foi engraxate, foi vendedor de pastel, foi auxiliar de torneiro mecânico, o Valdir Soriano foi faxineiro, foi engraxate, foi carpinteiro. Quer dizer, vamos perceber a origem desses músicos, né? E a crítica musical sempre vai olhar a música por um lado mais a classe média urbana. Né? A história da bossa nova, o tropicalismo, sempre é contada por esse viés da classe média urbana. E esses músicos, tipicamente bregas, eles não vêm dessa classe social. Então, o Paulo César de Araújo faz um livro muito bonito exatamente para mostrar qual era o lugar desses músicos na tradição da música popular brasileira. Ele faz uma espécie de resgate desses músicos. Então, e ele nomeou o livro assim, Eu Não Sou Cachorro Não, quer dizer, e conta uma história linda, né? Quer dizer, que é a história da cultura, de parte da cultura popular brasileira, dessa, que tem origem nessa classe social baixa, né? Então eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui.
E quanto a essa questão de Valdir Soriano e Dom Ravel, é importante ver uma coisa também, que esse pessoal mais popular, às vezes até pela ingenuidade, eles foram às vezes cooptados involuntariamente pela política. E o Dom Ravel sofreu um preconceito muito grande quando ele gravou aqui uma música infeliz chamada Você Também é Responsável, fazendo apologia ao Mobral. Eles também eram expropriados para fazer política. Utilizaram muito Luiz Gonzaga, a tal ponto que Carlos Aranha ainda considera Luiz Gonzaga extremamente reacionário. E sempre eu disse, Aranha, Luiz Gonzaga não é reacionário. Luiz Gonzaga, ele não percebeu que estava sendo utilizado, que ele estava sendo manipulado. E quanto ao Valdir Soriano, que eu considero aqui um dos maiores expoentes dessa música, o Valdir, que ele é muito original, ele cria um estilo, e um estilo que começa imitando Bevenido Granda, um cantor cubano que fez muito sucesso na década de 50, de 40, 50. Então, o Valdir, você tirando aqui a voz de Valdir e tirando a voz de Bevenido Granda, o acompanhamento é o mesmo. A característica maior é sempre um pistão sem surdina, gritando, acompanhando a música, fazendo o compasso. E Valdir tem uma coisa interessante. Uma vez eu o entrevistando aqui, ele também não só foi engraxado, essas coisas, que ele foi também, ele tocava baile com a gaitinha de boca, que a gente chama aqui o vialejo, o realejo. Então, tocando num baile, já estava ali com o rabo inchado, e a pessoa pagava a parte. E ele disse, eu não aguento mais. Aí o cara, se você parar agora, eu dou um murro. E ele não podia mais. E quando chegou aqui, ele parou. O cara passou o tamborito aqui, quem deu ele tem uma cicatriz na testa. Eu tinha notado essa cicatriz e perguntei, o que foi isso, Valdir? Ele sabe, foi uma tamburitada que deram em mim, porque eu parei de tocar uma música lá durante um forró.
Bertrand Lira.
Teve um cantor aqui que a gente não citou, mas Roberto Carlos. Eu acho que Roberto Carlos hoje seria considerado brega, né? Para muita gente, Roberto Carlos hoje é brega, o que não foi antes, né? Antes era a música dos jovens, era a música do momento e tal. Depois ele foi fazendo essa transição, acho que já nos anos 80, nos anos 70 ele ainda era considerado, né, até era escutado pelos intelectuais, e era, bom, pelo menos no início dos anos 80. E que hoje eu acho que o Roberto Carlos seria considerado brega por todo mundo, não sei se vocês concordam. E também queria só ressaltar que esse fenômeno do brega é presente acho que em todas as culturas, e principalmente na latino-americana, né? Por conta dessa coisa da paixão, desse amor desbragado, essa coisa, né? Dessa coisa latina. Então, a América Latina, por exemplo, esse fenômeno é muito forte, muito mais, por exemplo, do que o Brasil, digo, dos outros países da América Latina, do que em relação ao Brasil, né?
Quanto à questão aqui de Roberto Carlos, tem que se ver uma coisa. Ele sempre foi considerado brega. É tanto aqui que a elite, no começo, esculhambava. Olha, Roberto Carlos está, a Jovem Guarda está no início como o movimento funk de rap das armas. A tal ponto que ele foi estrepitosamente vaiado num dos festivais, quando ele foi cantar um negócio fazer Nasceu Maria, quando a folia, pronto, ele não conseguiu cantar de tanta vaia que levou. Então quem falasse em Roberto Carlos lá era escrachado. Inclusive tem um livro muito lustro do Rui Martins chamado A Rebelião Romântica da Jovem Guarda, que mostra o que é Roberto Carlos, o maior fenômeno de alienação que tem nesse país. Porque Roberto Carlos nunca se envolveu com absolutamente nada, a não ser com seu bolso. É o homem mais omisso na ditadura, o cara mais escroque como cantor e como pessoa humana que tem, e depois posa de bom moço, religioso, devoto de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, de Zita Pé de Chita, e daí vai.
Bom, eu não concordo de que Roberto Carlos foi considerado brega, talvez por um grupo de intelectuais ativistas naquele momento, né, de oposição ao regime, que, né, em 64, e aí certamente, como ele cantava músicas que não eram engajadas, e aí ele foi, né, e os festivais eram momentos muito efervescentes de engajamento político, então talvez por isso, mas que ele não acredito que ele seja considerado brega pela maioria das pessoas, pela juventude. Tem um livro de um professor aqui de sociologia, que é a Jovem Guarda, o que é Jovem Guarda, que ele fala bem isso, como a Jovem Guarda estava antenada com a modernidade, com as coisas, com as invenções da época e tudo mais. Então, não acredito que ele fosse considerado brega. Agora, em relação à questão do viés político, sim. Né, tinha toda uma contestação no momento que Roberto Carlos não caberia.
Só uma questão, Bertão, eu acho isso muito importante, o que vocês dois estão falando. Agora, vamos entender, na minha percepção, o seguinte. Me parece que nós estamos partindo do princípio de que o comportamento brega carrega na sua essência algo negativo. Não necessariamente. Essa é a minha questão. Certo? Quer dizer, o fenômeno brega é negativado por questões, exato que eu falava antes, da questão da distinção social. Na verdade, o objeto cultural também é um objeto de distinção social. Né? Então, por isso que em alguns períodos, a indústria cultural, a indústria musical, por exemplo, faz com que a música brega ganhe um sentido novo, um sentido positivo. Em outros, ganha um sentido negativo. Então, acho que a gente tem que colocar isso para evitar exatamente que se trate o fenômeno sempre, ou quase que necessariamente, pelo viés negativo. Nesse aspecto, aí eu concordo um pouco com o professor Josinaldo Malaquias. Não importa muito Caetano, Roberto, Renato Russo, Odair José, Xuxa. Na verdade, são fenômenos, são músicos que participam desse diálogo com a indústria cultural e que, em variados momentos, podem gravar uma música mais brega, mais cafona, entendeu? Quer dizer, dentro desse estilo que a gente está colocando aqui, de sentimentalismo, de uma espécie de ingenuidade, de pureza, quer dizer, essas são as variantes que a música brega permite. Agora, o brega não é um estilo exclusivamente musical, é um comportamento social também, entendeu? Eu lembro que nos anos 80, no auge da moda do fenômeno brega, tínhamos inclusive uma novela que se chamava Brega e Chique, da Rede Globo de televisão. E eu cheguei a estudar essa novela aqui no interior da Paraíba, e uma coisa que a gente descobre, por exemplo, o que a novela dizia como sendo brega, o público afirmava como sendo chique. Quer dizer, o público também dá um novo significado para a história, né? Então, são essas variações que tem em torno desse fenômeno brega, tá certo? Então, eu falo isso tudo para a gente não agir de maneira novamente preconceituosa, achando que o brega carrega uma carga negativa. Isso é circunstancial, isso é um fenômeno da indústria cultural, certo? É como eu penso.